A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta Universidade Multicamp, integrando saberes. Apresentação, Joel Cardoso.
Olá, eu sou Joel Cardoso e você está conectado na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento. Este é o seu, o nosso programa Universidade Multicamp, que já está começando. Eu tenho a grata satisfação de hoje ter como convidado o professor mestre, agora doutorando em fase final de doutoramento, o professor Abílio Pacheco, do Campus Universitário de Bragança. Ele está à testa de um projeto intitulado Do Chumbo Desfeito em Vozes, aos Testemunhos sobre a Ditadura Militar no Pará. Professor, seja muitíssimo bem-vindo, para que nós possamos ter como registro e para que os nossos ouvintes possam conhecê-lo um pouquinho mais, fale um pouquinho sobre a sua trajetória. Como é que pintou na sua vida a UFPA? Quando a UFPA? Por que a UFPA?
Olá, ouvintes do programa do professor Joel. Muito obrigado, professor Joel, pelo convite para nós fazermos essa entrevista, poder falar um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica e sobre as atividades que eu venho tentando desenvolver no momento. Quando eu fui ingressar na vida universitária, eu morava na cidade de Marabá. Nós tínhamos um projeto de interiorização, né, a UFPA desenvolvia, e eu escolhi fazer o curso de letras, porque era o que eu mais me identificava, por causa da produção literária, que eu já escrevia poesia, já havia ganho alguns prêmios literários. Então eu ingressei na UFPA no ano de 97, eu estava até me recordando que esse ano é o ano que completa 20 anos que eu ingressei nessa vida universitária. Logo no segundo ano, ou segundo semestre do curso de letras, eu comecei a participar de um projeto de monitoria, junto com o professor Gilson Penalva, que hoje está lá no campus de Marabá, que hoje é a Unifespa. Durante um ano eu trabalhei como auxiliar dele na disciplina de teoria literária. Eu até estava tentando me lembrar se atualmente essa bolsa de monitoria ela ainda existe, me parece que não. Eu até fui observar os projetos chamados PIBID, né, de estímulo à docência, mas ele é de estímulo à docência no ensino fundamental e médio, né? Então, mas a monitoria é diferente. A monitoria era um trabalho para preparar alguém para dar aula na universidade, né? Esse período de um ano com o professor Gilson foi muito gratificante, foi muito importante para eu ter os primeiros passos nisso que seja o trabalho de docente na universidade. Quando eu terminei a bolsa com o professor Gilson, eu ingressei num projeto com a professora Tânia Sarmento Pantoja, que na época era mestranda, era do campus de Marabá também, da UFPA, e ela tinha um subprojeto vinculado ao projeto da professora Maria Socorro Simões, em Finopap, e tinha um subprojeto chamado Narrador e as Suas Formas, que era coordenado em Belém pelo professor Gunta Presta e em Marabá pela professora Tânia. Com isso, eu obtive uma bolsa de iniciação científica e o projeto era um projeto muito ambicioso. Me parece que havia uma intenção de tentar criar uma outra tipologia para a narrativa que fosse válida com mais atualidade do que a do Norman Friedman. Mas o meu plano de trabalho era simplesmente tentar observar recorrências no narrador em narrativas que tivessem uma estrutura clássica e narrativas que tivessem uma estrutura mais moderna, fragmentária, caótica, caleidoscópica, etc. E foi nesse momento que eu comecei a conhecer os trabalhos, os textos literários escritos sobre a ditadura militar. Foi quando eu conheci, por exemplo, a obra de Benedito Monteiro, que faz parte do meu projeto de doutorado atualmente, e foi quando eu entrei em contato com a obra do Chico Buarque, Benjamin, que foi meu objeto de pesquisa no mestrado. Eu até brinco dizendo que a UFPA ela foi muito importante na minha vida, nesse processo de formação inicial. Inclusive, acho muito raro, muito difícil encontrar alguém que tenha tido, durante a graduação, uma bolsa de monitoria e uma bolsa de iniciação científica. Claro, momentos diferentes, porque não é possível fazer isso concomitante. Desse modo, esse meu período de graduação em Marabá me forneceu o background para duas coisas importantes dentro da vida acadêmica, que é a docência, no caso o ensino, e a pesquisa, a iniciação científica. Ainda no UFPA, depois que terminei o curso de letras, e ainda em Marabá, eu fiz uma especialização que Às vezes no interior a gente não tinha, né? Hoje já tem um pouco mais, muitas opções. Mas foi um curso muito bom de abordagem textual. A finalidade era subsidiar professores que já estivessem trabalhando no ensino fundamental e médio com conceitos um pouco mais elaborados relacionados à linguagem, relacionados à literatura.
Esse curso da professora Socorro Simões, não?
Não, esse era um curso chamado Linguística Textual, ou era Abordagens Textuais e Linguística. Eu não lembro quem coordenava, mas eu lembro que deu aula para a gente o professor Manuel Fontel, a professora Fátima Cristina, o professor Silvio Holanda, a professora Analise Felizola. Então essa foi a minha primeira atividade na UFPA depois que eu terminei a graduação, mas concomitantemente eu era professor substituto. Né? Eu fiz o concurso e atuei em Marabá como professor substituto por 2 anos e, curiosamente, por causa das greves, foram 2 anos, mas foram 5 semestres. Momento que, e eu ouvi isso muitas vezes, que a gente, quando vai dar aula como professor substituto, a gente está muito cru, mas tanto tem uma vontade muito grande da gente trabalhar para poder começar a entender por dentro como funciona essa vida de professor universitário, quanto há uma demanda, uma necessidade da instituição para que os professores possam, já no início de carreira, imagine, eu participei da colação em março, no mês de abril eu estava dando aula, é muito rápido. Como tem um projeto numa universidade chamado Dormi Aluno, Acordei Professor, acho que é mais ou menos isso, porque em um mês a gente já está dando os primeiros passos nessa vida de professor universitário. Claro que a experiência de ter sido bolsista ajudou bastante nesse sentido. Bom, ainda durante a especialização eu fiz a seleção para o mestrado, tanto que eu fiz as primeiras disciplinas do mestrado ainda sem ter terminado essa especialização em Marabá. O mestrado já foi em Belém, no campus do Guamá. O meu orientador do mestrado foi o professor Silvio Holanda. E eu achava que não iria passar, porque até a fase de entrevista, as conversas de antessala e de lanche, as pessoas falavam assim, mas aqui todo mundo quer que pesquise literatura da Amazônia. E eu me recusava, eu dizia que eu tinha um interesse em fazer uma pesquisa que tivesse uma abrangência nacional e que acho que seria importante. A temática na época não era exatamente a ditadura, era a distopia, era utopia, distopia, em Benjamin e Chico Buarque. Mas enfim, deu certo, eu terminei o mestrado. Fixei residência em Belém, porque durante o mestrado eu fiz concurso para Cefet, na época, e depois e para o Rego Barros, eu tinha 20 horas num, 40 horas no outro, e com isso fixei residência em Belém, fiquei um tempo afastado dessa vivência de pós-graduação, tentando organizar algumas coisas na vida pessoal também, mas paralelo a isso eu fiz uma especialização no Núcleo de Arte, que hoje é o Instituto de Ciências da Arte. Infelizmente, por questões pessoais, eu não fiz o trabalho de monografia final, mas as disciplinas todas que eu fiz foram muito gratificantes, muito positivas para eu compreender algumas coisas das artes visuais que, inclusive, causam muito impacto na vida literária, na como os textos literários modernos, contemporâneos, pós-modernos, eles se apropriam dessas questões de visualidade nas suas conformações estruturais. Eu acho que, inclusive, esse tempo que eu fiquei nessa especialização vai ser bastante útil nesse momento em que eu fui convidado a apresentar um trabalho sobre a minha pesquisa de doutoramento e um texto de Rosalind Krauss sobre o campo expandido. Então, de que maneira eu consigo entender, ou se é possível entender, a literatura de 70 através do texto da Rosalind Krauss, O Campo Estendido. É um texto que eu vou apresentar no evento da Ampol, em Cuiabá. Bom, então, no Cefet, eu terminei largando o Rego Barros por questões de coerência, estava um pouquinho difícil conciliar a ideia de ser um pesquisador de ditadura militar, trabalhando no colégio ligado à aeronáutica. Também é que era muito complicado ficar nas duas instituições, então terminei ficando como dedicação exclusiva no Cefet. Lá eu ajudei a instalar o curso de letras, fui o primeiro coordenador do curso. Por conta disso, eu comecei a fazer uma graduação em administração, que era à distância, mas tinha encontros semanais aos sábados. Eu não tinha muita habilidade com os textos da administração, não me sentia muito motivado. Eu levava a literatura para colocar embaixo do meu material. Até que teve um dia que eu levei uma bronca do... Não lembro se era o professor da disciplina ou era o bolsista, Disse para eu largar aquilo, né? O texto que estava embaixo da minha apostila, que era, inclusive, era tipo rei de softwares. Que deixasse aquilo, porque aquilo era bobagem, aquilo era secundário, e que eu devia focar no meu curso. Foca no seu curso, meta, objetivo, traça um plano e segue adiante. E eu achei muito positivo isso, porque depois que terminou a aula, eu voltei para casa, né, o longo caminho do Guamá até Augusto Montenegro de ônibus, e eu achei que ele estava certo. Né? Então, nesse dia, eu resolvi largar o curso de administração e fazer meu projeto de doutorado. É foco, meta, objetivo, traçar um roteiro, então eu fiz isso. Aí eu fiz o meu projeto. Eu já estava participando de um grupo de pesquisa junto com a professora Tânia, que na época ela era professora do campus de Abaetetuba. Detalhe, a mesma professora Tânia, que foi minha orientadora de iniciação científica, é que vai ser minha coordenadora de grupo de pesquisa quando eu vou morar em Belém, e ela tem um grupo de pesquisa em Abaetetuba. E foram os trabalhos desenvolvidos durante o período que eu fazia parte desse grupo, que se chama Narrares, né, Narrativa de Resistência, a partir dos debates, das leituras, dos eventos que eram organizados tanto em Abaetetuba quanto em Belém, e depois eu organizei um aqui também, depois que eu entrei no campus de Bragança. Foram esses encontros, esses momentos de pesquisa e de diálogo que me colaboraram bastante para o meu desenvolvimento na minha pesquisa e hoje, né, onde eu estou fazendo o doutoramento da Unicamp com o professor Márcio Seligman Silva.
Professor, o senhor milita na área da literatura há muito tempo, não só como professor, mas como artista, como produtor literário. Como é que é conciliar essas duas atividades?
Eu acho que com o decorrer do tempo, a vida do pesquisador ela tem entrado bastante na vida do escritor. Então, boa parte do que eu tenho escrito como produtor de literatura está muito relacionado com as coisas que eu pesquiso. Então, por exemplo, a poesia ela vai ser influenciada muito, por exemplo, uma disciplina que eu fiz no doutorado chamada Poesia Tardia, um professor da Universidade de Salamanca chamado Pedro Serra, que falou sobre uma poesia moderna de escritores portugueses e espanhóis, e esse jeito arenoso de produzir literatura, ele entrou bastante nos meus escritos. A influência com a língua alemã também durante o sanduíche também. E na produção narrativa, tem um romance escrito, mas alguns na cabeça e outros na gaveta, eles também procuram dialogar com questões que sejam de natureza política. O romance que eu tenho escrito desse propósito, por exemplo, ele tem como pano de fundo as questões agrárias no sul do Pará e o resquício da ditadura militar no pensamento comum no dia a dia, entre outras coisas.
Como é que a literatura dialoga com a realidade? Em que sentido? E como é que isso chega na sala de aula?
Bom, a gente diz que a literatura dialoga, bom, sempre dialoga, né? Mesmo que seja um conto de fadas, um texto de ficção científica.
Um poema,
sempre dialoga. A forma de fazer a leitura é que vai interferir nessa maneira de dialogar. Letras de música, esses dias eu trabalhei com os alunos na disciplina de poética, uma canção chamada Chico Mineiro, né? Para mostrar como os três gêneros literários estavam ali, e também com uma música tem elementos da poesia. Eu até comentei com eles, olha, mas ele só descobriu que o Chico Mineiro, seu amigo de vida inteira, era o seu legítimo irmão depois que o rapaz estava morto, porque ele é um patrão que não assinava carteira. Então, existe uma questão social de fundo também ali, que são as maneiras informais de lidar com os trabalhadores no Brasil, principalmente no que a gente chama de Brasil profundo ou Brasil arcaico, né? Eu acho que a sala de aula é um momento que a gente tem para poder fazer com que os alunos percebam o trânsito dessa realidade para a literatura e vice-versa. Também no processo de atualização, porque não basta falar sobre uma questão que vai acontecer na Guerra de Troia, mas o homem sendo explorado pelo próprio homem, sendo vilipendiado pelo próprio homem, são questões que não estão somente na Grécia de não sei quantos anos, mas a gente vai observar no nosso contexto mundial atual, a gente encontra muito, né, problema da imigração, etc.
Nós vamos continuar falando desse assunto no próximo bloco. Agora o programa Universidade Multicamp vai para um rápido intervalo, mas nós voltamos já já. Continue conectado, Rádio AEB UFPA, a rádio que divulga conhecimento.
Você está ouvindo Universidade Multicamp. Você está ouvindo Universidade Multicamp.
Voltamos agora para o segundo bloco do Universidade Multicamp de hoje. Em nossos estúdios improvisados, eu converso com o professor mestre, aliás, doutorando em literatura, professor Abílio Pacheco, do campus universitário de Bragança. Professor, retomando o nosso bate-papo, o senhor está coordenando um projeto intitulado Do Chumbo Desfeito em Vozes a Os Testemunhos sobre a Ditadura Militar no Pará. Como é que é esse projeto? O que ele pretende? Por onde ele vai passar? Aonde pretende chegar?
Bastante, bastante coisa. Eu venho pesquisando literatura e ditadura militar, os textos que foram escritos durante a ditadura militar, ou mais precisamente os romances, e que versam sobre a ditadura. Cheguei, inclusive, num número de 217 romances que foram escritos naquele momento. É um catálogo bastante interessante que eu preciso, inclusive, organizar melhor para transformar em publicação. E retornando do doutorado, eu senti a necessidade de criar um grupo de pesquisa com os alunos aqui do campus de Bragança e pensei em algo que fosse bem no início, né, para eles não entrarem numa pesquisa que eu já venho fazendo e ficassem um pouco perdidos. Portanto, eu resolvi utilizar um projeto de pesquisa que já existe na UFPA, que é o projeto de pesquisa da professora Edilza Fontes, chamado A UFPA e os Anos de Chumbo, Memórias, Traumas, Silêncios e Cultura Educacional, 64-85, em que ela fez uma sequência de entrevistas em vídeo, são 48 entrevistados, que falam sobre a sua trajetória de vida até o momento que aconteceu o golpe militar e como isso modificou suas vidas. A finalidade do projeto da professora Dilsa é registrar os constrangimentos e as violações de direitos humanos que aconteceram com essas pessoas. Com base nesse projeto, né, ancorado no projeto da professora Dilsa, e também utilizando textos literários produzidos sobre a época, como os textos de Benedito Monteiro, A Tetralogia Amazônica, que é o que faz parte do meu projeto de doutorado, e também o texto do escritor João Jesus Paz Loureiro, Café Central, o romance. A intenção é verificar de que maneira acontece um trânsito entre os testemunhos orais, que estão gravados nessas entrevistas, aos textos da historiografia sobre a ditadura militar, a Comissão da Verdade, instalada no Pará, e os textos literários, né? Sendo que o ponto mais importante de tudo isso é verificar de que maneira isso acontece em relação à questão literária. Até porque existe um interesse de fundo, como é o projeto que inicia agora, eu imagino que vou trabalhar nele uns 4 anos, pelo menos. Existe uma questão de fundo que é pensar os depoimentos orais também como uma maneira de exposição literária por causa do recurso da memória, da edição, da seleção, do ponto de vista, etc. Nesse primeiro momento, eu estou com alguns alunos que estão interessados no projeto, por enquanto todos são voluntários, provavelmente vai ter uma bolsa a partir de agosto. A ideia é transcrever as entrevistas, não as 48, né? Cada um deles vai ficar com uma, a gente criar um corpus mínimo dentro desse corpus total de 48, de modo que a gente consiga observar de que maneira eles retrabalham a memória relacionada à ditadura militar. Para isso, nós vamos fazer alguns eventos curtos, eventos de um dia, porque há sempre uma necessidade também de criar um diálogo com outras pessoas e mostrar. Eu não consigo pensar o trabalho de pesquisa sem uma extensão mínima, né? Que um evento funciona mais ou menos dessa maneira. Então, por exemplo, uma das pessoas que foi entrevistada no projeto da professora Edilza é um professor que mora em Augusto Corrêa. Então, uma das minhas bolsistas, né, das minhas voluntárias, a Ana Luísa, ela já conseguiu entrar em contato com esse professor. Ele vai vir aqui, nós vamos fazer um evento no dia 21 de junho, conversar com a gente, falar, né? E Luísa ficou encarregada, né, ela havia escolhido fazer a transcrição e fazer o estudo sobre o depoimento dessa pessoa, cujo nome eu esqueci agora.
Professor, como é que é esse projeto, independentemente dos alunos interessados em se envolver nessa pesquisa, como é que isso, de uma forma geral, entra no seu fazer docente em sala de aula?
Bom, é um pouco difícil. O trânsito da pesquisa para o trânsito da sala de aula não é tão simples ou tão fácil, porque nem sempre uma disciplina que a gente esteja ministrando, ela coincide com a temática. Esse semestre eu trabalhei a disciplina de poética e a disciplina de narrativa. Então, além dos conceitos estruturalistas, semi-estruturalistas e questões ontológicas que estão em torno da escrita do poema e da escrita da narrativa, eu incluí poemas que tivesse relação com essa temática e principalmente na narrativa também romances que tivessem algum tipo de relação com isso. Hoje, por exemplo, é o dia que um dos grupos vai falar sobre o livro Dois Irmãos, Milton Ratum. Não é a temática principal de ditadura militar, mas ela está lá. Então, na medida que é possível, a gente leva essa temática para a sala de aula. Quando a disciplina for de literatura colonial, já fica um pouco mais difícil.
Trabalhar com poesia, para além do prazer pessoal que a gente sente em se envolver com esse texto, há textos poéticos em diversas instâncias, alguns demasiadamente herméticos, outros que falam, que beiram a oralidade, a simplicidade filosófica do povo. Como é que é transitar entre essas diversidades genéricas e conteudísticas?
Primeiro, é muito prazeroso fazer isso, né? Esse trânsito entre as muitas linguagens que estão relacionadas à poesia. Mas, por outro lado, também é bastante difícil, até porque não é apenas a própria forma da questão da oralidade que a gente pode colocar dentro da disciplina de poesia, o cordel, o rap, as letras de canção, que a gente pode utilizar as letras de canção de brega da região, da tecnobrega, nem todas, tem muitas que não são possíveis, mas algumas a gente consegue passear. Nessa última disciplina que eu ministrei, tem um aluno que é DJ e ele escolheu algumas canções para utilizar. Desejo, Sayonara, fez uma análise da letra apenas, bastante positiva, vai apresentar no Ebel. Mas também existe uma dificuldade em relação a outros trânsitos relacionados à diversidade, porque inclusive existe pouca pesquisa acadêmica relacionada, por exemplo, à poesia produzida nas aldeias, mesmo que seja nas línguas indígenas, mas também de que maneira a língua indígena interfere na produção em língua portuguesa desses escritores. A poesia negra. Mês passado teve a apresentação de uma conferência em Belém sobre a poética dos terreiros. Então, quer dizer, a gente tem essa múltipla diversidade que a gente vai muito mais apontar que existe do que trabalhar como uma análise mais profunda, porque também não temos conhecimento tão diverso, embora tenha muito desejo.
Normalmente prevalece o senso comum. O aluno já chega ao curso com uma ideia, com uma noção pré-estabelecida de poesia. E trabalhar, desfazer esses conceitos que pertencem normalmente ao senso comum, também é uma tarefa docente, ou não?
Sim, é uma tarefa docente. Eu fiz até uma brincadeira em sala esses dias, pedindo para que eles me dissessem algumas canções que eles teriam escutado, que eles achassem que não era poesia. E eles eram quase unânimes em dizer as mesmas. Muito embora as que eles considerassem poesia não fossem unânimes e não fossem poesia. Então há uma necessidade também de fazer esse trânsito de uma cultura, não vou dizer cultura popular, mas uma produção que se apresenta como poesia e que muitas vezes não é. E que não é somente na letra de canção. A poesia escrita mesmo acontece muito de as pessoas acharem que qualquer aglomerado de palavras ou fato de ter rima vai ser poesia.
Trabalhando com narrativa, extensão do campo é vastíssima. E quando você tem parte das diversas modalidades de narrativa, até abrangendo diversos períodos, diversos países, diversas culturas, como é que o senhor vê isso? O curso de letras normalmente não dá conta disso.
Não, o curso de letras não dá conta. Eu até falei para os alunos que eu acho que essas disciplinas que a gente chama de teoria do texto lírico, teoria do texto narrativo, elas são disciplinas absolutamente introdutórias e que se eles forem fazer um mestrado, um doutorado, eles vão chegar lá e vão encontrar uma disciplina chamada introdução à narrativa e vai até pensar, poxa, mas eu passei 4, 5 anos no curso de letras, chego no mestrado e tenho uma disciplina chamada introdução à narrativa. Então, existem muitas coisas que podem ser lidas, podem ser pesquisadas e o que a gente oferece é, fazendo assim, uma analogia com outras coisas, o que a gente oferece é uma habilitação carteira B. Se ele vai ter um carro de tal marca, já é com ele e vai tentar adaptar-se a essas outras possibilidades.
Cânone e literatura fora do cânone, como é que o senhor vê isso? A universidade mal dá conta do cânone, mas o cânone também não basta por si só. Claro que ele é imprescindível. E daí para os demais trânsitos?
O cânone, para poder ter alguma referência mínima em relação a algumas coisas relacionadas à criação, é pensar ou afirmar que o que a gente pensa em cânone universal está vinculado a um pensamento ocidental, centro-europeu, e que as pesquisas que estão relacionadas às outras origens, né, a origem oriental, elas ainda não chegaram, a gente não tem um contato muito estabelecido com isso. Agora, sobre a questão do cânone nacional e um cânone atual, eu trabalho muito com os alunos, eu falo para eles que eu penso na ideia de um cânone disperso. A gente não chega a ter um cânone absoluto, até porque a forma como eu vejo a produção literária atual, de maneira não positivista, não cartesiana, não ortodoxa, eu não penso mais num grande nome que vai fazer uma grande narrativa, que vai estabelecer uma grande compreensão de um processo identitário nacional, mas sim várias pessoas que vão fazer a sua escrita relacionada ao momento, ao local onde vive, e que essas múltiplas vozes vão formar essa ideia de nacionalidade ou de qualquer outro coisas nesse sentido. Eu estava vendo sobre venda dos livros nos últimos anos e eu vi uma discussão com um dos herdeiros de um dos escritores famosos da literatura brasileira, dizendo que as vendas de livros diminuíram. Mas não é bem o caso. O que aconteceu é que esse próprio pensamento meu de cânone disperso, ela está relacionada ao processo de mudanças da economia do livro também na atualidade. As escolas hoje que têm verba, através de PDDE, alguma coisa assim, elas podem fazer aquisição de livros de pessoas da sua própria cidade. Então as bibliotecas, apesar de ter suas precariedades, mas elas estão abarrotadas de Jorge Amado, de Graciliano Ramos e de outros autores do cânone. Você chega em biblioteca pública escolar, você tem isso. Então, os gastos públicos, eles diminuíram com os cânones e eles passam a comprar livros, né? Eu vejo o exemplo disso, como acontece em Marabá, dos escritores que estão produzindo e escrevendo livro na cidade. Então, não é que a venda de livros no Brasil diminuiu. O que diminuiu foi o topo e aumentou na base.
Normalmente a nossa tradição literária docente privilegia determinados autores críticos que vêm de uma linha sociológica, histórica. Como é que nós podemos sair disso para enveredar por outros campos, por exemplo, da psicologia, da psicanálise, da filosofia, etc.?
Bom, esse é um desafio complicado, mas eu penso muito que cada professor tem a sua linha de abordagem, a sua linha de pensamento e que as suas escolhas vão estar muito direcionadas para essa determinada forma de ver. Então, a minha tendência de seleção para pesquisa e de texto para sala de aula, às vezes textos porque preciso, por umas questões teóricas serem explicadas, mas muitas vezes eu faço a escolha de textos literários que tenham um trânsito entre a literatura, a história, a questão política, os grupos não hegemônicos ou o pensamento anticolonial.
Professor, 30 segundos para a sua mensagem final para os nossos ouvintes.
Literatura é estética, mas também é ética. Uma coisa não pode estar sem a outra. E se for necessário fazer uma escolha, opte pela ética, sobrepujando a estética.
Alguma coisa que eu não tenha perguntado e que o senhor queira, de última hora, acrescentar?
Não, é só agradecer mesmo e torcer para as pessoas fazerem suas leituras, pensar que na literatura, com os grandes temas, né, que acho que a literatura abarca no momento, que, claro, tem o amor e as coisas que estão ao redor, identidade, que é muito importante, mas a literatura também tematiza a exploração do homem por outro homem, a natureza como uma forma muito grande de resistência, de processo de... Então, acho que isso também é muito importante. As pessoas que quiserem visitar o meu site, conhecer o trabalho ou ver o meu currículo Lattes, no Lattes meu nome completo é Abílio Pacheco de Souza e o meu site é abiliopacheco.com.br.
Eu queria agradecer de coração a entrevista concedida pelo meu amigo professor, quase doutor, Abílio Pacheco. Agradeço também a você, ouvinte, que nos acompanhou nesse nosso périplo cultural. Para sugestões e críticas é só enviar um e-mail para radioweb@ufpa.br. Também você pode nos seguir pelo Twitter, @radioweb_ufpa. O programa Universidade Multicampo é uma realização da Rádio da Universidade Federal do Pará. A apresentação hoje foi minha, Joel Cardoso, produção e roteiro de Graziela Ferreira, gravação e montagem de João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, sob a coordenação geral do professor doutor Tacílio Amaral. Um abraço e até o nosso próximo programa, Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.